Fala galera, sejam bem-vindos ao Saque Resenha. Eu sou Eduardo Manzoli e eu tô aqui com o meu parceiro de sempre, Pedrão. Fala, Pedrão.
Fala, Duzão, tudo certo? Mais uma, meu irmão.
Porra, mais uma.
Trajado, né? Bonito hoje.
Bom demais, né? Também, pra quem não viu também, isso aqui tá vendo essa camiseta collab aqui. A gente fez um sorteio faz pouco tempo aí. A gente acabou de sortear. Foi muito legal. Então, obrigado a todos que participaram. Vem muita coisa boa aí pela frente. Mas vamos falar de quem tá aqui na nossa frente, cara, que hoje é uma presença ilustre.
Hoje convidado é de peso, né? O cara é um cara que a gente queria já que viesse faz um tempinho, porque a gente sabe que vai ser um episódio, assim, sensacional, galera.
É isso, é aquele que a gente vai ficar ouvindo bastante, mas obviamente quando a gente puxa pro tênis, a gente sabe que é amante do tênis aqui. Então, falando só brevemente aqui ao longo do tempo que a gente vai falando, mas foi o fundador do Instituto Baracate de Medicina Integrativa, um grande amante do tênis e tem o exercício físico como um dos pilares. Ele escreveu isso até no best-seller deles com vocês. Baracate, doutor Baracate, como está? Tudo
doutor
bem?
Doutor Baracate, seja muitíssimo bem-vindo.
Olá, rapaziada. Olá, Edu. Olá, Pedro. Obrigado. Saque Resenha, é um prazer estar aqui com vocês, realmente, de verdade. E esse homem de peso que eles estão comentando, vocês imaginam 110 quilos numa quadra de tênis. É só por amor que a gente fica na quadra, né? Porque pelo biotipo era melhor ir para um tatame de sumô, eu confesso. Mas a gente muda tudo para poder jogar tênis. Baixei peso, diminuí musculatura das costas e do peitoral, porque atrapalhava as minhas terminações. Uhum. E aí o meu personal de exercício comecei a abandoná-lo e hoje eu tenho um professor de tênis e um professor de funcional para o tênis.
Bom demais.
Aí eu faço a musculação como um complemento nos tempos livres.
Boa. Só para vocês verem como aqui o doutor ele gosta de tênis, né, pessoal? Assim, a gente cruzou com o doutor aí alguns anos atrás, eu acho que eu conheço aqui ele, entre aspas, né, de vista, de ver ele no mesmo lugar onde eu fazia aula, lá com o Ricardo Coelho.
Legal.
Pelo menos uns 15 anos atrás. Então, você sabe que o cara faz tênis, ele acompanha tênis, ele procura tá mais dentro do esporte, né? Assim como ele aplica todas as outras coisas da parte de vida saudável dele, de qualidade de vida.
É isso. Sensacional.
Você lembrou um tempo muito bacana, Pedro. Eu treinava no Top Spin, onde só havia treino profissional. Então, o Ricardo Coelho treinava só uma garotada do profissional.
Sim.
E aquele ambiente é que me deixava louco, cara. Realmente, trocar bola ali com os caras parecidos comigo era horrível. Eu gostava de estar na quadra ao lado do profissional. Então, eu treinava num horário, o Ricardo Coelho abriu para mim, para eu treinar numa quadra nos intervalos do treinamento do profissional.
Era isso mesmo.
Mas é aquela carona do saibro no ar ali, da garotada, dos 8 profissionais treinando, que me deixava louco, cara.
É isso.
E foi uma experiência maravilhosa alguns anos por lá.
Boa. É isso.
Vamos no comecinho, né?
Bora.
Pega um pouquinho. Aliás, antes da gente começar nas pautas, né, Edu? Acho que a gente tem alguma...
A de sempre.
Tem que fazer, tem que fazer, né?
É a falar nossa parceira, a gente tem que falar dela. Então, como vocês já sabem aqui, a Joma tá com a gente já faz um tempinho. É uma parceria forte que a gente tem aqui. E a gente tem aquele cupom para você que tá assistindo aí. Saque Resenha 10. 10% de desconto.
Pega aí na tela, pessoal.
Em todo o portfólio da Joma, do site. Então entrou lá, 10% de desconto usando esse cupom aí, Saque Resenha 10. E para esse episódio em especial, a Joma mandou um presente para o nosso querido convidado.
Legal. Mais do que especial esse presente. É um kit completo aqui para o nosso doutor arrebentar nas quadras.
Boa, vou ter agora a marca que patrocina.
Você viu só?
Os jogadores e a seleção.
A gente acertou a numeração aí. É uma botina, né? É uma bota de andar na lua, mas, pô.
Que demais que eu vou ter.
Lindaço.
Porra, lindaço. Cara, amei. E eu tô precisando de um soladinho de saibro. Faz um tempo, que não é fácil encontrar, né?
Não
gente,
mesmo.
Não é fácil encontrar saibro.
E se você não usa para saibro, escorrega bastante.
Escorrega demais, cara. Adorei. Olha, Joma, amei. Amanhã, sexta-feira, é um dos dias de tênis. Oh, já tô vendo o modelito para estrear com o tênis.
É isso aí, Doc.
Bom demais. Tem uma camiseta aí também, não
tem
não?
Tem. Tem uma camiseta. Do kit.
É o kit de vocês aí?
Essa não é de collab, você tinha que participar do sorteio. É.
Eu vou ficar atento aos próximos.
Show, Doc.
Ah, igual, pô.
Só faltou o Saque Resenha, mas a gente providencia, tá, doutor?
Fácil.
Bora. Quero jogar com o Saque
Resenha. Já tá na família do Saque Resenha agora, né? Então vai ter que representar.
Ah, linda a camisa, cara.
É isso aí, uma delícia. Qualidade boa pra caramba. É isso, doutor, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do como você chegou no tênis, que a gente já começou já no, na metade ali, que a gente já se viu já no Top Spin, mas
como que você
fala um pouquinho.
Cara, eu amo tênis desde garoto, né? E assim, quando eu era garoto, tem mais de meio século quase. E assim, não havia tênis na TV no Brasil. Eu queria, estava tentando lembrar quem era que televisionava. Eu tenho quase certeza que foi o Luciano Duvalli que trouxe. Para quem não conhece, o Luciano Duvalli foi o cara que mudou o esporte no esporte da TV, né? Televisionado. Trouxe a NBA, trouxe a NFL, trouxe o tênis. Então, nessa época, apesar de já ter acompanhado o Borg, o McEnroe e o Connors à distância, quando dava, eu comecei mesmo a ver tênis. Foi na época de Boris Becker afundando a grama em Wimbledon com aquele saque-voleio que mudou tudo, né? E aí, na sequência, Agassi e Sampras. E depois o Guga.
Nessa época, quem que te brilhava os olhos ali?
Era o Agassi.
Era o Agassi?
Como eu acompanhava... Eu gostava do Borg à distância, gostava daquele estilo cabeludo enrolado, caracol, tipo o Guga, né? O que o Guga trouxe de volta, com a faixinha na testa. Eu achava que aquilo era o estilo do tenista ideal.
Icônico.
Depois você vai acompanhando outros, você vê que cada um tem o seu estilo. Mas o Agassi, cara, quando chegou de tênis, de bermuda de jeans... Lycra por baixo, óculos e cabelo e o jeito dele jogar, né? Nós estávamos comentando aqui com uma história incrível de superação e de vida, a história completa da vida de Agassi.
Sensacional.
O Agassi era o cara que me chamou a atenção para... Aliás, tem uma coisa que é dura, é encontrar ídolos no tênis e tentar jogar igual eles, né? Puta vida, como atrasa o seu movimento, né, cara?
Esse ferinho aqui, esse tal de Federer,
esse
não copia ele.
Esse cara atrapalhou minha vida, velho. Porque a minha paixão final, depois de Guga, é Roger Federer, com quem eu tenho uma relação de paixão. E eu tenho que dizer que ele atrapalhou a minha vida, porque querer jogar igual o Federer...
Sim, esquece.
E aí você leva muito tempo para entender que, por mais que você ame qualquer jogador, você tem que jogar o seu jogo.
É isso.
E quando você joga o seu joguinho simples, você joga muito, né? Muito mais ou muito melhor do que os jogos dele. Mas voltando, eu tinha uma origem muito simples. O tênis sempre pareceu muito distante, porque eu tinha que fazer parte de um clube. Hoje o tênis é muito mais popular. Mas na minha infância não era. Então eu não tinha acesso ao tênis. Aí lá perto dos meus 40 anos de idade, minha vida mudou, melhorou, eu tava passando naquele clube, naquela academia Top Spin, e na hora de ir embora eu olhei pela muretinha e vi uma trocação nervosa, vi a garotada do profissional, falei, nossa, esse esporte eu amo. Quando eu tava entrando no carro, falei, eu amo, mas eu posso fazer agora, algo que eu tinha jogado no meu subconsciente como algo inalcançável. Sim. Pô, mas aos 40 anos de idade, tudo começou aos 40, né? Eu jogava raquetinha de praia como se fosse tenista. Aquelas coisas de quem gosta de raquete, bola, qualquer coisa é legal. Mas foi ali naquele momento ali que eu encostei, chamei o Ricardo e perguntei se era possível ele me dar aula. Fui lá na recepção, vi quanto era possível pagar. Falei, cara, eu não acredito, eu vou realizar um sonho.
Bom demais.
Então, foi...
Que ótimo professor, hein?
Mudou, Ricardo Coelho, a minha vida deu uma saltada. Então, há 20 anos, eu comecei com um cara que... era um treinador profissional, então eu tive fui muito privilegiado, sem dúvida. E comecei tarde, mas jogo quase todos os dias desde lá.
Bom demais.
E quando eu não jogo, tô assistindo o jogo com a raquete na mão, né?
É isso, as maluquices de tenista, né?
Depois eu tenho algumas em casa que a minha mulher levou um tempo para se acostumar.
Falo isso porque eu em casa é exatamente igual, minha esposa também é a mesma coisa, ela vê eu com a raquete, fico vendo o jogo, fico tentando fazer os movimentos ali, ela fala, cara, você vai acertar alguma coisa aí, cara, pelo amor de Deus, cuidado.
A gente faz uma sombra, né? Faz uma sombra ali tentando imitar o cara.
Vou te contar então, eu ficava assistindo o jogo com o notebook, vendo movimentos, segurando raquetes e empunhaduras e assistindo na TV. O dia inteiro.
É isso.
Né? Aí uma hora minha mulher falou, você tá ficando louco. E foi tomar um banho. Eu quis aprontar, fiz uma brincadeira, coloquei as raquetes no lugar dela do travesseiro e cobri as raquetes. Quando ela voltou, ela falou, o que é isso? Falei, Catarina e Joana. Ela falou, eu não durmo aqui. Foi embora. E eu passei a primeira noite com as raquetes do meu lado, vendo TV e jogo, e ela me abandonou. Com a Catarina e com a Joana. Eram duas babolas.
Já começou a habituar ali o amor, ambiente, a divisão ali.
Você sabe que
a
minha mulher vive uma relação de amor e ódio com o tênis. Primeiro de ódio, natural, porque você troca tudo pelo tênis, né? E ali eu comecei a participar de uns torneios de liga e começava a jogar em todo lugar. Aí o jogo era meio-dia. Falei, amor, tô indo pro jogo. Saía às 10h30. Chegava lá o jogo atrasado, começava às 4h. Acabava às 6h, chegava em casa às 8h. Nossa, tudo isso? Falei, e aí, ganhou? Eu ganhei. Isso significa o quê? Que amanhã tem mais.
Amanhã tem outro.
E assim, era, não tinha horário pra voltar. Você falava que ia jogar e ia voltar a tal hora, não dava certo, né? Então ela começou a torcer pra perder, pra não ter o domingo.
É isso. É assim mesmo.
Então são essas. Até que um dia, quando ela começou a ganhar e eu jogar menos, ela me viu tão emburrado e de mau humor que ela se convenceu de que não havia nada mais importante do que eu jogar tênis para ela obter de mim a minha melhor versão.
Perfeito.
Um cara feliz, alegre, satisfeito, porque já bateu o tênis dele de manhã.
É isso. Que no assim, final a das forma contas, de terapia,
hoje,
né?
É, hoje, no final querendo das contas, ela fala: já jogou teu tênis, amor? Porque você tá muito chato hoje.
É.
E aí a situação atual é essa.
Em casa demais, né? É exatamente
então,
isso.
Mas você já então fez ali o cenário do jeito que você queria, né?
Agora
porque
chegou.
Você habitua de uma forma assim, assim, minha esposa já sabe que sem o tênis não dá. Então,
ela
assim,
bateu
já...
pior de mim.
Perfeito.
Mas foi uma jornada de mais de 10 anos pra chegar nisso.
É isso. Não, e aqui a gente tá vendo o tênis sendo positivo, porque vamos combinar, o tênis é um esporte feito pra você perder. Então a probabilidade de dar errado ali, ela é gigantesca.
Não, você falou algo que eu nunca tinha ouvido. Realmente, o tênis foi feito. Eu tentei colocar a esposa, ela realmente se esforçou e jogou quase um ano, mas ela se machucava, ela é muito delicada de punho e tornozelo. Não... Realmente é um esporte que machuca, né? Uhum, pra quem não tem estruturas, algumas estruturas. Aí ela declinou e aí então que ela liberou. Falou: tá bom, é realmente legal e você é feliz lá.
E falando em machucado. Tá falando com duas pessoas aqui,
pois é.
Que só aqui de ligamento são 4 ligamentos rompidos aqui, nesses dois aqui.
É muito duro, né?
Muito, é, cara, é um esporte ingrato. É um
joelho,
esporte ingrato,
joelho,
doutor. Joelho. É um esporte ingrato porque, assim,
eu tô com aqui, eu vou
logo
operar.
Depois que eu voltei do meu tênis universitário dos Estados Unidos, assim, eu falei, cara, não jogo mais tênis. Assim, de uma certa raiva, sabe? É. De tipo assim, cara, sabe? Precisei operar duas vezes.
Né?
É. Exatamente. Falei, putz, cara, que esporte... Cara, passou 6 meses, eu queria jogar de novo.
É isso.
Eu não aguento mais. Eu vou ter que mexer de novo aqui no joelho. Cara, vou ter que fazer de novo o ligamento, porque eu quero voltar a jogar. Não consigo ficar sem jogar.
Uhum. Eu faço bolsa de água quente pra jogar. Eu acordo cheio de dores na lombar. E o certo era não jogar.
Sim.
Todos os médicos dizem pra eu não jogar. Eles dizem que, aliás, a melhor maneira de eu não ter mais dores é não jogando. Eu mando todos eles pro espaço. Falo, dane-se,
dá uma
velho.
Tranquilidade,
não, não, isso, né? Você não tá me ajudando,
não,
né?
Não tá ajudando,
você não tá
nada, ajudando. Velho. Então eu chamei um acupunturista, arrumei um osteopata, uma bolsa de água quente, troquei as cirurgias e o isolamento físico que eles me indicaram. Disseram que eu não ia andar se eu continuasse a jogar tênis. Fazem 20 anos, fazem 15 anos... Essa leitura. Tamo aí, vamos jogando com... Porque tênis é feito de dor também.
É feito de
exatamente.
Dor.
De dor, de sangue, de suor, de lágrima. É uma mistura disso, de muito tempo disso, pra um momento de alegria,
exato,
né?
Exatamente.
Pra uma bola bem feita, cara, que vale 100%. Tudo já.
E é incrível como vale mesmo, né? Quando você acerta
tudo.
Uma bola, que você escuta o barulho, você vê ela indo
na hora
certinho,
que sai da mão, você fala, porra, valeu, valeu tudo.
O barulho já vai perfeito.
Doc, acho que até entrando nessa pauta, eu acho que eu queria entrar em um dos temas muito importantes aqui, que eu acho que você é um cara especialista, que acho que entra bastante nessa parte de recuperação, né? Que é o sono, ou seja...
Essencial.
Aqui, independente de um cara que é um amador, né? Vamos supor você, alguém que joga liga, né? Alguém que não tá, assim, nem no iniciante, nem no pro, né? Alguém que joga aí liga, cara de paulista, enfim. É, tanto para esse cara, quanto um cara pro, ele joga num dia, tem um outro jogo no outro... Qual que é aqui a importância do sono para ele?
Cara, eu vou ampliar isso, né?
Por
então,
favor.
Aquele estudante que quer ir bem na escola, quer memorizar e quer se concentrar, ele capta informação durante o dia. Isso só se torna memória se ele dormir bem. Então, ele quer estar atento com foco bom. Só vai acontecer isso se acordar descansado. Quero ganhar músculo. Eu preciso dizer que a galera na academia não ganha músculo, só estoura músculo. A gente ganha dormindo, chamado
perfeito.
Sono anabólico. Né? Você quer crescer de altura, as crianças não estão crescendo, passa a madrugada nos joguinhos, nos PlayStation. As crianças não estão crescendo porque não dormem, porque é no sono que produzimos um hormônio incrível chamado GH, hormônio do crescimento, ou growth hormone, que é o hormônio que nos faz crescer verticalmente, inclusive. Então, o sono é fundamental para... infinitas funções metabólicas, neurológicas e recuperação muscular. No nível mais amador, como a gente está falando, lógico que pode ter uma ansiedade, mas todo mundo consegue dormir, né? Não tem um jogo tão duro assim ou tão difícil que perca sono. Então, temos que ter um mínimo de 6 horas de sono. 6 horas a 8 horas de sono adulto, de boa qualidade, que é quando eu consigo reparar e restaurar todos os processos que aconteceram no outro dia e me deixar pronto para o dia seguinte. Agora, às vezes o sono não é o suficiente. Você pode querer usar um banho de gelo, né? Você pode usar o gelo logo após o jogo duro, antes de dormir, antes do próximo jogo. E eu não sei se o pessoal, você já deve ter comentado, se o pessoal que nos acompanha sabe, mas um jogo profissional ATP top 10, top 50, acaba um jogo depois de 3, 4 horas, ele leva mais de 4 horas para ir para o quarto dormir. É, ele tem uma entrevista, aí depois ele tem que comer alguma coisa, aí ele tem que dar uma pedalada para tirar o ácido lático residual, aí ele vai fazer um banho gelado, vai fazer uma massagem, e ainda tem que enfrentar a ansiedade de quem acabou de jogar e de quem tem outro jogo e dormir. Eu já ouvi profissionais dizerem que não dormem alguns, até para o jogo do outro dia, cara. Então, realmente...
Por isso que reclamam muito do jogo na madrugada, né? Isso, quando o jogo é até uma avança. Hora da manhã, o cara fala, eu só fui dormir perto das 5. Você fala, cara,
todo jogo terminou uma. E o Big Three, os torneios, os estádios, deixavam eles pra madrugada, sim, porque virava um espetáculo, né? O Roger Federer começa às 10, acaba às 2 da manhã, ninguém saía da tela, mas os caras iam dormir 4, 5 horas da manhã. Mas a gente tá falando de um nível de alto rendimento que provavelmente afeta pouco.
Sim.
Né? Mas a galera mais intermediária como eu... precisa de um sono de qualidade, sem dúvida nenhuma. E não é só na véspera do jogo, é pouco. São todas as noites, para render bem no treino, para performar bem no treino e para que a tua massa muscular tenha uma boa recuperação para estar apto ao próximo treino, no dia seguinte.
Fantástico, Doc. É isso. E durante a parte assim de assim, o que tomar, né? Eu recentemente implementei, que foi uma Nutri que me indicou, é a palatinose na minha dieta, para que, obviamente, eu não fique com muita fome, né? Ou fique fraco durante o jogo. Eu não sei se isso é próprio, obviamente, para o tênis, né? Eu uso no meu dia a dia, mas é assim, eu, Pedro, isso foi uma coisa que eu tive sempre, a vida inteira. Um set, dois, cara, no meio do segundo já tô meio zonzo, já não tô conseguindo mais observar ali a bola e tal. Aqui, o que ajuda durante o jogo?
Muito bom, boa pergunta, Pedro, mas há de se identificar o que pode realmente estar faltando. Há uma grande confusão entre hipoglicemia e hipotensão. Lógico que jogos longos, vamos entender que o tênis é um jogo misto na sua demanda metabólica, né? É um aeróbico misturado com anaeróbico. Então, aeróbico, você vai pegar a bola, tá batendo a bola, tá dando, indo para lá e para cá, uma grande parte no movimento lento aeróbico. A partir do saque, voleio, aquelas explosões, já fica meio anaeróbico. Então, é um treino misto de rendimento aeróbico com tiros de explosões anaeróbicas. Então, é um treino, é um esporte que demanda carboidrato. Não é um esporte de baixa intensidade prolongado, onde a demanda de energia gera tempo para você queimar gordura como fonte de energia, como uma corrida suave e mediana. Sim. Então, nessa corrida, eu vou precisar de energia. Ah, nessa velocidade que o meu corpo está pedindo energia, dá tempo de eu queimar gordura e ficar oferecendo. Um treino de alta intensidade e explosões, a queima de gordura não consegue atender essa demanda. Então, ofertar carboidratos e açúcar durante o treino seria o ideal, sendo bem distribuído. Né? Então, você vê aquela menina... Ai, aquela que ganhou da Serena Williams novinha com 16 anos, agora
na Coco Golf.
A Coco Golf come frutinhas. Ela sim, tem as frutinhas, sim, né? Sim. O Djoko gosta de comer tâmara. Que o é um...
Cineira cenoura.
Cineira cenoura. Cineira cenoura. E uma grande parte vai para os carboidratos líquidos, alguns em gel.
Sim.
Na minha opinião, a palatinose hoje é um dos melhores, porque não dá pico glicêmico, tem uma liberação de açúcar, você coloca na água, e é uma boa fonte, sem dúvida, de energia distribuída, misturada com água, durante o jogo. Só que você tem que cadenciar para não exagerar, para não dar pico glicêmico, tem que saber dosar as dosezinhas ali durante o dia, durante o jogo prolongado. A gente vai falar de sal mais pra frente ou fala agora?
Fala agora.
Vamos falar agora.
Vamos aproveitar.
Também.
Agora, o que as pessoas não se atentam, especialmente sob o sol, ou mesmo numa quadra coberta como Nova York, que é úmido, que as pessoas transpiram muito, pode nem estar sol, mas a umidade pode fazer uma transpiração exagerada, e em especial jogos longos, como o Grand Slam, há uma grande perda hídrica. Uma grande perda hídrica. Os caras estão transpirando sem parar. Você vê Nadal indo para o vestiário urinar, mesmo transpirando, porque sim, a hidratação já começou horas antes. Né? Então o cara já lá vai beber um litro e meio de água, 2 horas antes do jogo, para ele poder urinar branco antes do jogo. Então ele entende o quê? Fui urinar, transparente, tô hidratado, tô legal. Mas tô legal pra começar. É. No decorrer do jogo vem nervoso, tensão, liberação de adrenalina, irritabilidade, gastos energéticos, calor, calor, calor. Como já falamos da fonte de energia da glicose, existe um outro fator paralelamente acontecendo com a queima, queima de calórica, queima de açúcar, que é a perda de água. Então você transpira, transpira, evapora. O Nadal é um dos caras que mais transpira no circuito, né? E essa perda hídrica grande pode gerar um desequilíbrio hidroeletrolítico, que é quando a água remove minerais na transpiração e na urina. À medida que vai caindo muita água e caindo os minerais, a pressão vai caindo. Uhum. E aí aquela sensação de teto preto, sensação de fraqueza, em geral está muito mais associada à falta de eletrólitos do que a falta de glicose. E as pessoas e os atletas têm que ter os dois. Eu estava aqui comentando que o Nadal, ele usa uma água específica de uma região da Espanha cuja concentração de sódio é algo tipo 5, 6 vezes maior do que a água comum. Então, eletrólitos de corrida, o que, que são eletrólitos? Minerais, cálcio, magnésio, potássio, sódio, alguém vai falar daquela marca famosa do futebol americano lá? Aquilo lá não presta, gente. Uhum. Aquilo lá é sódio, potássio e açúcar, não tem nada, não tem magnésio. Água de coco é infinitamente melhor do que alguns produtos de marca aí conhecida. Então, numa loja de suplemento você pode encontrar eletrólitos, vem sachê, os maratonistas usam muito, uhum, porque eles transpiram e a pressão não pode cair. No jogo de tênis, alguns atletas podem sentir. Eu sou um cara que uso direto, porque eu transpiro muito e pratico jejum. Agora, se você não encontrar eletrólitos, qualquer sal bruto integral da natureza serve. Eu preciso dizer que o sal que você usa na cozinha, ele é processado e refinado pela indústria. O sal é um cristal, um mineral muito rico em nutrientes. Ele tem de 20 a 28 minerais em equilíbrio. Aí a indústria vai lá, remove todos os minerais e deixa só o cloreto de sódio, que é o sal. E repõe o iodo, porque é obrigado pela legislação. Esse é um sal refinado, só tem um mineral. Quando você usa o sal bruto, sal rosa, sal marinho, sal de Mossoró, sal grosso moído, ele já está em equilíbrio aquela composição. Colocar 5 gramas, que é uma colher de chá, cheia num litro d'água, já vai lhe garantir os eletrólitos. Então, eu faço jejum, não como de manhã e jogo das 11 ao meio-dia e meia embaixo do sol. Eu tenho que tomar uma garrafa com eletrólitos. Senão, em 40 minutos, eu vou cair rendimento, eu vou ficar lento, aquela sensação de moleza, que pode botar o açúcar que for, que você já não consegue mais recuperar. O certo é evitar essa situação, conhecer bem o seu processo de hidratação, que é muito individual, e não falhar. Lógico que vai ter variedade com o lugar que você joga, a altitude que você joga, a umidade do lugar que você está jogando, e a dificuldade que você está encontrando naquele jogo, e faz a gente transpirar mais, liberando mais adrenalina. Mas a gente tem uma base de hidratação e desidratação individual, que todo atleta amador, inclusive, deveria conhecer e aplicar.
Legal, fantástico. Perfeito. Porque isso aí é... A gente escutou o outro lado da mesa, aqui num outro episódio, com o Tomás Bellucci, que ele foi um dos caras que sofreu bastante com essa questão de suor ali. Ele falou bastante pra gente. Ele falou que tinha muitas vezes, por exemplo, no ginásio, enfim, que ali acabava suando bastante, ele perdia um pouco de energia.
Perde força.
É, e aí
não
ele
consegue contrair músculo.
E às vezes até as pessoas estão assistindo ele e falam, pô, o cara caiu de rendimento, assim, não... agora que ele deveria ir pra cima. E, cara, ele fisiologicamente, ele tava sofrendo ali, então, enfim, é.
Eu gostei dessa entrevista com ele, porque ele é tímido, né?
Ele é.
E a gente fica cobrando tanto que o jogador seja um atleta completo, exato, carismático e tal. Foi bem uma oportunidade boa de conhecer.
É legal, é fantástico.
Sacava e pra quem não assistiu, pô, ainda, demais. Pessoal, confere lá no canal.
Sacava muito. O
episódio do Bellucci tá fera.
Sacava muito, fez muita coisa pelo tênis, ganhou de muita gente.
O primeiro set do Djokovic, acho que ele ganhou duas vezes. Depois ele não segurava, podia até ser realmente um problema desse que ele enfrentou a vida e não soube... Normalmente um fisiologista do exercício tem que estar preparado para isso.
Sim, sim, né? É isso. Falando até nessa parte de dietas, desses
preparação
grandes famosos,
e preparação, tudo, né?
A gente preparou 3 pontos específicos aqui, que são 3 jogadores que eles fazem dietas, enfim, específicas. Tem a do Murray, que é uma dieta de 6 mil calorias por dia, onde um detalhe dessas 6 mil calorias é o sushi, que ele come sushi, come comida japonesa, ele principalmente sushi. Tem um caso até que eu vi algum deles, acho que foi Medvedev, se não me engano, comendo sushi durante o jogo. Então, tem algum benefício, alguma coisa específica assim, não?
Olha, é o seguinte, os jogos são longos, às vezes o cara quer comer alguma coisa, mas... Aquele arroz que ele comeu, vai demorar para virar energia. Uhum. Aquele peixe que ele comeu, aquele pedacinho, vai levar uns 90 minutos para virar aminoácido. Então, assim, eu acho que é muito mais pelo shoyu, pelo sal que está lá, uhum, para poder mastigar e ter uma melhora de disposição e uma sensação de desconforto com uma barriga vazia, 100% vazia, do que realmente aquele alimento fazer uma atividade. Já a tâmara do Djokovic já faz ação, as frutinhas da Gogo Bell fazem mais ação durante o jogo. Eu acho que... Agora, com relação ao Murray, a gente está entendendo que, assim, primeiro, atletas comem altas calorias mesmo. Eles passam 6 horas treinando. Se o cara não comer direito, ele vai perder muita massa muscular. Sim. Então, há um cálculo que gira em torno de 4, 6 mil calorias. Aí eu acompanho muito aquele ATP, um programa que fala da vida pessoal dos jogadores lá na ESPN, às vezes um tour, ATP Tour.
Sim, sim, sim.
ATP, uhum. Ele acompanha, uhum, eles, pergunta, eles adoram essa parte de comer. É, na verdade, legal. Eles comem de tudo. Eu vejo que eles não têm nenhuma, a maioria dos atletas, fora, sim, esses que vão citar. Mas eles priorizam o carboidrato. Não tem como não ter o carboidrato como uma fonte principal de energia, porque é o que eles usam como acúmulo de glicogênio e queimam de... totalmente esse glicogênio no treino, tem que ficar repondo toda hora. Aí vai pro paladar de cada um, né? Mas quando a pessoa gosta de comer comida japonesa, o que eu quero atentar você é tomar cuidado com a qualidade do shoyu no Brasil. Sim. A Anvisa no Brasil não exige na fiscalização shoyus de qualidade. Então o Brasil oferta muito shoyu de péssima qualidade. Shoyu tem que ter fermentação natural. Fermentação artificial no shoyu faz dele um péssimo produto. E tem shoyus alternativos, como shoyu de coco, shoyus alternativos para você fugir da soja. Se for de soja, prefira shoyu de fermentação natural.
Perfeito. Para quem está escutando aí, antes de levar para a quadra aquela barca, né, de sushi, um sashimi, achando que você vai jogar igual o Murray, o galera.
Temaki vai
não
pro
é
jogo.
Bem assim, é.
Aliás, o Murray é um enigma do tênis, né, irmão? O cara com o quadril operado, robótico, jogando sem... Puxa, a gente torce demais pro cara, né?
Cara, demais. E ele é fantástico.
Fantástico.
Ele é um cara sensacional, mas pra mim, muito do que eu penso, assim, principalmente nessa parte do quadril, até um ponto importante, que o Sinner acabou de abandonar a Madrid por conta do quadril.
Eu ando muito preocupado com a garotada, cara. O Alcaraz já mostrou muita lesão pra quem tá começando, o Sinner demorou pra explodir por causa das lesões, ele, sim, é um cara com físico frágil, sim, pro circuito, uhum, vamos chamar assim. E a gente não pode perder esse talento, que a gente esperou muitos anos uma geração para bater no top 3, né, cara? Exato. Vieram várias gerações que pareciam que ia acontecer e não aconteceram. Tsonga e companhia. Sim. Aí, bom, foram várias aí, né? Vou esquecer, vou acabar...
Que jogaram muito, gerações. Mas quando compara com esses caras...
Mas aí chegou, né, uma molecada que tá fazendo, exato, frente. Então a gente tem um João Fonseca aí, cara.
Ah, esse
os
aí...
Os números dele no juvenil comparado com os outros é incrível, né?
Incrível, incrível. Tá? Cara, o cara promete bastante. A gente
vai falar dele aqui bastante ainda, né?
É, vamos. Não, e assim... E é incrível no ponto de que, até nas comparações, assim, a pessoa tá falando, compara os top 10 ali com quando eles tinham a idade dele, isso, o que que eles ganharam. Cara, isso aí é...
Parece que ele se compara a Rublev.
É.
Tá melhor que os outros.
O Rublev fez muito bem também,
o Rublev
fez
muito isso.
É que você pensa no Rublev, você pensa nele aqui, top 10, top 20, mas nos números da infância dele foram muito bons.
Isso, exatamente. Agora ele tá achando um caminho aí, né? Foi bom ele ganhar do Alcaraz, foi ótimo isso.
Não, ele tá...
Eu torço muito, é um menino muito querido no circuito, né? As pessoas amam o Rublev, é um cara que... Pra quem não conhece na quadra, aquela forma explosiva dele, não tem nada a ver com a personalidade, o comportamento dele no dia a dia. Todos os jogadores adoram o Rublev.
É isso.
Aliás, ele fez um comentário incrível sobre comportamento de quadra, né? Ontem ele comemorou que foi o primeiro jogo em muitos anos, ou da vida dele, que ele não reclamou nada. Ele não fez uma expressão de reclamação, não fez um xingo, nada. E ele confere a esse comportamento uma das razões da vitória dele sobre o Alcaraz.
Sim.
Então, você vê, o jogo é o mesmo, ele precisava melhorar, ele foi mudar o comportamento dele para o jogo melhor. Sim. O tênis é tudo.
Mas
junto,
é isso,
né, cara? O cara tem que achar onde ele pode melhorar. Não, como é que vai melhorar o forehand do Rublev? Não dá para melhorar o forehand. Tem que melhorar a cabeça.
Porrada,
né?
Ali, mas é isso.
Só pauleira.
Assim, é o que o pessoal vem falando, que quanto mais a gente fala aqui com especialistas, a gente vê, cara, no top 100 pra frente, cara, todo mundo bate muito bem. Obviamente, também pra trás também tem uns caras muito bons, mas eu digo, vamos botar uma faixa no top 100 pra frente ali, que provavelmente já estão bem vivendo do negócio ali. Todos eles sabem bater na bola incrivelmente bem. O que vai mudar ali é a cabeça, isso, cara. Como que esse cara vai mudar? O próprio Thiago Monteiro é um cara que é super cobrado, porque todo mundo vê ele jogando, vê ele treinando e joga um monte e tal. Aí quando você vê que ele, putz, perdeu um jogo, vai, putz, perdeu e tal. Mas, cara, é um detalhe que é tão pouco.
Quem só vê o resultado do Thiago não conhece ele.
É porque é exatamente.
Porque assim, isso. Tem um jogo que ele entrega. Não tem, o cara é o nosso. Qual é o nome daquele espanhol que eu adorava? O trabalhador?
Ferrer?
É o nosso Ferrer, velho. O cara é um trabalhador, velho. É do Saibro, meu. Tá lá atrás o tempo todo. Todos os jogos dele vai 5 games, 6 games, e vai no tie break.
Não, joga muito.
Quem assim, vê resultado não conhece o jogo dele.
Exato, a gente viu ele treinar no Rio Open lá com o Wawrinka. E, cara, obviamente, você chega lá e você vai querer ver o Wawrinka, porque você nunca viu ele jogar. Cara, só que você viu o Thiago batendo de frente ali igualzinho, assim, puta porradaria, assim, um do lado do outro. Foi sensacional mesmo. Realmente são...
Muito bom, ele tá chegando... Eles estão chegando no auge um pouco mais tarde, né? A Bia, o Thiago... Mas a gente tá no momento bom do tênis brasileiro, hein?
Tá bom.
Thiago, Wild, Bia,
brinca de Brazilian
João.
Storm aí, porque veio coisa boa
e
aí.
Tem uma garotada 15 e 16 prometendo, né?
É isso.
Muito não, legal. Tem muita gente boa saindo aí, uma coisa que a gente não tava acostumado a ver, né? Sair algum brasileiro ou dois, pra gente acabava o torneio, né? Entre aspas, óbvio que a gente assistia até o final. Mas a gente falava, putz, agora...
Eu tava conversando com um gringo, um espanhol, e ele falou que a base do tênis brasileiro é muito boa. Uhum. A empunhadura, a defensiva... Mas depois que vai evoluindo, vão indo pro profissional, eles continuam com o mesmo jogo. Tá faltando retificar a bola, sim, tá faltando ser agressivo. Aí sai para um outro nível. Então vem muito brasileiro que vai bem no infanto, no juvenil,
sim,
mas depois não consegue avançar, porque tem que agregar mais jogo ainda, né? Exato, tá faltando mais jogo.
Exato, é isso. Você tá acostumado a jogar no juvenil ali, uma molecada que joga muito bem, você se destaca, é top 100, top 50. Na hora que você vai pro... Felipe Meligeni falou isso. Na hora que você vai pro profissional... Você vai jogar o seu primeiro torneio, você vai jogar com um cara lá que é um macaco velho de torneio de filter. O cara tá jogando isso aí já faz 5 anos.
E tá na Europa, onde ele faz, onde ele em 20 dias faz 8 jogos em países diferentes.
É isso.
E aqui no Brasil, pro cara sair daqui, qualquer passagem já vai custar um inferno pra qualquer outro país aí. E lá o cara roda de ônibus, de trem, consegue fazer vários jogos, um volume de treino maior, e aí vai destoando do nosso brasileiro.
Como que você caleja, né, se não tem como pegar calo, né? Você tem que calejar pro cara pegar o negócio. E Doc, entrando ali, ó.
Da alimentação, né?
Na linha do Murray, tá? Que faltou alguns. A gente tem mais dois aqui, eu acho que esse outro a gente precisa falar, né? Que é o nosso, que aqui no canal a gente chama de alienígena, que o cara faz tudo do jeito dele, que é o Djoko. Né? Djokovic com a sua dieta gluten-free, né? Se a gente não falar outras coisas que o Djoko faz, né? A gente sabe que, puto, já fez yoga, me falaram creatina, que ele fazia capoeira, né? que é o quê?
Que ele fala creatina.
Creatina, é verdade. Então, assim, a gente sabe que o Djoko, cara, é o autor
usa
de vários hábitos.
Todos os recursos.
É mesmo.
E o físico incrível, né? É um cara que usa o corpo como pouco atleta usa o corpo, né? Na sua plenitude total. O que o Djoko fez, não é a questão do glúten em si, mas o que o Djoko fez foi procurar... Porque o certo em alimentação não tem certo e errado, tem o individual,
sim,
o que é melhor para cada um. Então, o que um alimento pode conferir saúde a uma pessoa, a outra não. Então, o que o Djoko foi querer fazer? Ele buscou as suas individualidades alimentares, suas sensibilidades alimentares, e reconheceu que o glúten dava distensões no intestino. Então, alimentos que podem provocar desconforto no intestino vão roubar a energia dessa pessoa. O intestino tem que estar calmo o tempo todo, você tem que estar em acordo com ele, né? Vamos primeiro diferencial, que é a alergia. Alergia todo mundo sabe, você pega um produto qualquer, coloca na boca, a cara ficou inchada, vermelha, não está respirando, eu tenho alergia à bola de tênis, não tenho mais dúvida. A reação imediata me confere essa informação. Entretanto, a maior parte das pessoas tem um problema com sensibilidade alimentar, que difere de alergia, porque a manifestação da sensibilidade é tardia, não é imediata como a alergia. Você come hoje, tá tudo bem. Amanhã, às 10 da manhã, a barriga tá um baiacu, aqui, cheio de gás. Pô, mas que minha barriga tá assim? Não sei, alguma coisa que eu comi ontem. E aí a pessoa não consegue discernir exatamente. Então, com uma boa ajuda de profissionais de saúde, no Instituto a gente faz isso todos os dias, testes de sensibilidades alimentares, e começamos a identificar que esse alimento, ele confere gás. Vamos tirar? Vamos. Como é que você tá sentindo esse mês? Nossa, minha barriga nunca mais estufou, meu cocô tá um padrão, não tô mais com diarreia, ou hoje eu estou evacuando todo dia, antes eu não evacuava. Agora o intestino está a seu favor. Entenda, o intestino é o órgão que mais se comunica com o cérebro.
Sim.
Tem mais neurônio no intestino que toda a coluna dorsal. Tem mais neurônio comunicando com o cérebro. O órgão que mais se comunica com o cérebro é o intestino em sinapses. 90% da serotonina que gera bem-estar, quem produz é o intestino. 50% da sensação de missão cumprida que é gerada pela dopamina, quem produz é o intestino. Então você escolhe, você vai ter o intestino a seu favor ou contra você. Quando você só faz o que gosta, você nunca vai chegar no lugar que pode chegar. Sim. Então, um atleta, em especial atletas, né, nesse caso a gente está falando, ele não faz o que gosta, ele faz o que é preciso ser feito. Uhum. Então, ele não tirou o glúten porque ele não gosta. Quem é que não gosta de pão e pizza, porra?
Não é?
Ele tirou porque precisou tirar, porque tirando ele ficava melhor. E aí é que a gente afere, mede a força do Djokovic, né? A força mental que ele tem de atitude. Porque se eu falar pra você tomar um suquinho verde antes do jogo, você vai tomar. Se eu falar pra você colocar o salzinho na água, você vai colocar. Mas quando eu mandar você parar de fazer algo que você gosta, você vai me xingar. Porque você não tem maturidade pra isso. Pra entender que talvez isso seja melhor. Renunciar é difícil. As pessoas adoram adotar um hábitozinho novo, um suquinho, um suplemento. Mas pedir pra largar algo é algo que as pessoas têm muita dificuldade. Como, por exemplo, cerveja. Você toma cerveja todo domingo, e a barriga estufa e na segunda-feira você tem diarreia. Você acha que foi o quê? Se isso acontece todo domingo e segunda-feira? É o ar? É o inseto? É o vírus? Não, é a cerveja, é o glúten.
A salada de domingo,
é, né? É a salada, foi a carne que você comeu à noite? Não, cara, é a cervejada. Então é o glúten, que cerveja é um suco de glúten, ele te faz mal. Se você vai escolher se aquela diversão no domingo faz sentido, apesar de todo o desconforto que você tem. Em algum momento a pessoa escolhe parar. Agora, um atleta, como eu já disse, não faz o que gosta. Atleta faz o que é preciso ser feito. E o Djokovic é a prova disso, cara. Né? Em todos os sentidos, ele se ajusta, se adapta. E aí ele faz uma dieta livre de alimentos que geram alergia e sensibilidade à sociedade. Então ele tirou leite, tirou caseína, que é uma proteína com molécula muito grande, tirou trigo com uma molécula muito grande e ficou à base de frutas, vegetais e hortaliças e algumas proteínas vegetais e pouca proteína animal, acho que ele usa.
E a creatina ali no momento do jogo, né, que assim, praticamente virou um meme, né, que ele gritou ali no meio da troca de lado.
Você sabe o que é interessante isso, né? Porque, teoricamente, fazendo consumo de creatina todo dia, ninguém precisa de creatina na hora do treino.
É, isso foi estranho. Porque
eu acho que a creatina dele tinha algum açúcar na creatina. Uhum. Devia ter alguma bebida açucarada com creatina. Porque o que o cara faz, fica desesperado para querer alguma bebida no meio do jogo, não é a creatina. Ele não sente a falta da creatina se você está suplementando diariamente. Lembrando que a suplementação de creatina deve ser diária. Não tem mais carregamento, não precisa fazer aqueles loads e nem interromper. Tem que ser diário e constante. Nós produzimos creatina, nós captamos creatina, nós temos uma reserva. Então, um indivíduo que não treina, não faz nada, ele nunca vai ter falta de creatina. Mas à medida que treinamos mais e depletamos, nós consumimos mais creatina. E aí temos que consumir. Aí tem os defensores da comida de verdade. Aí eu pergunto, você está disposto a comer 1 quilo de carne por dia só para poder ter 4 gramas de creatina? Ou você prefere comer a sua alimentação normal e suplementar com 4 gramas de creatina? Porque se você quiser creatina só na alimentação, vai ter que comer muita carne animal. Sim. Então a ideia é suplementar com esse pozinho de creatina a qualquer horário do dia junto com uma refeição. E normalmente com bebidas como palatinose, que melhora a absorção. Então eu acho que aquela garrafa da creatina do Djoko tinha alguma palatinose ou algum açúcar, que era o que ele queria naquele momento. Algum mineral, algum sal, algum carboidrato, que normalmente o cara põe uma creatina a mais. Mas não é a creatina que ele estava sentindo falta. Só se ele realmente depleta muito para querer uma creatina para dar torque de energia. Também tem um fator psicológico, né? Você sabe que cada atleta tem suas manias. E se deve ter um que tem mania, é o Djokovic, né? Acho que o Nadal mais, né?
Nadal
mais.
Tá ali, né? Só pra tá sacar, ali, né? Um dentro da quadra, outro fora, mas tá ali.
Da garrafinha que você falou ali também, de não poder mexer, cheio dos rituais.
Mesmo nível, você lembra, né? O pegador de bola quando derrubou a garrafinha? Aquilo virou viralizou aquele vídeo. Até ele ficou rindo. Né? O menino tentando, você imagina o desespero de alguém, se aquela garrafa derrubada for dar azar pra ele perdeu o jogo.
Não, e você tá lá, o menino que ele tava trabalhando, um estádio com um monte de gente olhando, o cara principal ali, você derrubou a garrafa dele, ele sabe que ele é focado.
Você, cara, aquilo lá ficou incrível. Aquela...
Eu tô no telão ali, né, a garrafinha ali.
A risada dele foi boa, a risada dele no final acalmou.
Boa, bom demais.
Mas eu morreria de medo de derrubar a garrafa.
Imagina. Vem ali correndo. Cara, imagina... E agora tem uma terceira pessoa aqui, que é a Venus Williams, que ela faz uma dieta há 10 anos que é vegana, uma dieta vegana. O que você tem a dizer sobre essa dieta vegana?
Olha, eu não gosto de dietas extremistas, né? Vegana e carnívoro. Eu tô no caminho... Eu tô no mais próximo de Buda, o caminho do meio, do equilíbrio. Agora, tem que respeitar. Ela se sente bem, ela encontrou alguma conexão com essa alimentação, com essa dieta. E... Só que quando você for ser vegano, eu preciso alertar as pessoas que tem que procurar um profissional de saúde, um bom nutricionista. Porque o cara, quando, por alguma razão, seja por performance, ou seja porque não suporta a dor ou a imaginar o sofrimento do animal, e aí começa a ressignificar e querer parar de comer carne, por enquanto ele é um vegetariano. E vegetariano come macarrão, pizza e batata. Macarrão, pizza, batata, suco de laranja. Macarrão, pizza, batata, arroz. E ele vai ficar comendo arroz, feijão, macarrão, um monte de carboidrato, vai engordar. Porque ele também não tem informação para encontrar proteína, em qual vegetal vou encontrar proteína, em qual vegetal vou encontrar fibra. E aí então que o cara vai melhorando o seu nível de informação para se tornar um vegano consciente de onde encontrar boas gorduras, boas proteínas e bons carboidratos no reino vegetal exclusivamente. Então, cuidado para quando forem para o vegetarianismo de não abusarem do carboidrato e começarem a acumular um pouco de gordura. Não é o caso da Serena, porque é uma mulher que vive na quadra em volume de treino. Mas quem conhece Serena desde os 16 anos jogando, sabe que os 10 anos ou uns 15 anos ela deve ter engordado uns 15 quilos. Né? O que, na verdade, a gente sabe que não mudou o jogo dela, não impactou em perder. Sim. A força bruta dela era incrível.
Mas é a irmã dela, é a Vênus.
Ah, a Vênus, que é a vegetariana?
A Vênus é vegetariana. Ah, dei uma olhada aqui até pra confirmar.
Entendi melhor. Tá. A Vênus tem outro biotipo, ela é mais longilínea, mais magra, mais elegante. Mas enfim, a ideia é a mesma,
sim,
certo?
Sim. Você acha que o uso, que a dieta pode ter uma diferença? Até porque, assim, a gente vendo em livros, em filme, a gente sabe que a infância das duas foi muito parecida em relação ali,
tudo, né?
Parte de cobrança, alimentação, acompanhamento, etc. Você acha que isso pode ter feito alguma mudança na relação de performance, porque uma não optou por ter essa dieta e a outra sim, né? Querendo ou não, a Vênus teve, obviamente, seu histórico, a Serena teve outro histórico com mais títulos, etc. Você acha que isso chegou a influenciar alguma coisa?
Eu estou pensando nisso agora, né? Porque é uma informação nova que vocês estão me dando. A Vênus explodiu, né? Extrapolou as expectativas e os limites da Vênus. É assim, eu vou continuar com o mesmo discurso. Então, uma pessoa com pouco conhecimento que parte para isso, normalmente erra, e aí ela sim pode errar, porque vai faltar os nutrientes, ela em buscar as proteínas no reino vegetal.
Sim.
Mas uma atleta igual a Vênus, eu duvido que ela não estivesse bem assessorada de profissionais para que pudesse encontrar em suplementos e nos vegetais tudo que ela precisava. E aí eu, dentro do mesmo ambiente, filhas do Richard, eu acho que não foi a dieta que mudou a relação. Era realmente a Vênus que prometia mais. Afinal, para quem assistiu o filme, lembra que numa passagem do túnel, quando Vênus saiu do jogo e ele estava com a Serena, ele dizia, você ainda será uma atleta maior que a sua irmã. Deu esse insight ali para ela.
Sensacional.
Né? E aí foi o que aconteceu na história, porque a gente já estava feliz com a Vênus, e aí de repente veio uma outra menina que era ainda melhor que ela.
Fala, Vênus, você vai ser a melhor do mundo, mas você, Serena, vai ser a melhor da história.
Melhor da história. E acho que ele já sabia isso, porque na verdade a diferença já estava lá na quadra, e acho que fazia pouca diferença a alimentação. Porque eu entendo que eles, nesse nível, têm os melhores assistentes para assessorar e corrigir qualquer déficit que qualquer alimentação possa dar. Mas meninas menstruam, fazem vegetarianismo e não se alimentam bem com fontes de proteína e ferro, podem sofrer com pequenas anemias, baixa energia e sofrem mais nos torneios e nos jogos se não estiverem corrigindo com suplementação possíveis déficits.
Fantástico.
Nutricionais.
Perfeito, Doc. Pensando agora na até um pouco dessa parte de alimentação pré-jogo, você chegou a falar aqui que você faz o jejum intermitente. Também faz isso quando vai jogar algum torneio, alguma coisa, você também faz, não? O que você recomenda também?
Vamos entender o seguinte. Eu vou comer para treinar. Então você que acorda e vai treinar musculação, qualquer coisa. Aí acorda, quer comer um ovo com tapioca. Meia hora depois já tá na quadra, na academia. Eu preciso dizer que esse ovo com tapioca tá no teu gogó. Uma hora depois, está no seu estômago e indo para o intestino. 2 horas depois, agora virou energia. Eu não conheço ninguém que de manhã come e fica esperando 2 horas para treinar. Uhum. Então, aquele alimento não está virando energia para você usar. Então, pode ser que um bom suplemento com palatinose, para quem acorda logo e vai treinar, e aminoácidos, seja melhor. Mas, onde é que está a energia da alimentação? Na noite anterior. Quando eu como batata e macarrão à noite e vou dormir, isso não virou gordura, isso virou glicogênio. Glicogênio é uma forma de reserva do carboidrato que nós estocamos no fígado e no músculo. Pode ficar até 2 dias lá. Então, o meu jantar pela manhã já está em forma de glicogênio para ser utilizado no treino. Então, durante o treino ou a partida, eu prefiro ficar com o meu glicogênio da noite como maratonistas fazem. Eles comem à noite, de manhã ele pega uma banana e sai para correr 40 quilômetros. A banana não nutriu ele para os 40 quilômetros. Uhum. Ele só pôs uma banana no estômago. Sim. Quem está nutrindo ele nas primeiras horas de corrida é o carboidrato da noite. Uhum. Aí eu prefiro, quando for de manhã, fazer o jogo e o treino só com pequenas suplementações usando o glicogênio da noite anterior, para depois fazer uma alimentação rica em proteínas e carboidratos sólidos. Legal. Depois do jogo. Agora, se de manhã você tem tempo de comer, pode comer. E aí a ideia, antes de jogo e treino, em especial, é que tenha baixa proteína, para não ficar lento no seu estômago. Então vamos colocar proteínas magras, né? Eu adoro proteína gorda, mas isso no decorrer do dia, em outros horários. Então, perto do jogo, proteínas magras, e se for muito perto do jogo, fique só com carboidrato e use proteínas e aminoácidos como líquidos. Então, prefira batatas, mandiocas, inhames, arroz, macarrão sem glúten, de preferência, né? Ponha molhos leves, não ponha molho de queijo, não ponha bolonhesa. Faz um alimento leve da sua que lhe agrade, com uma grande quantidade de bons carboidratos complexos. Coloque sal nessa alimentação e coma uma proteína como um peixe, um franguinho, ou prefira aminoácidos. Deixa para fazer a refeição grande de proteína e de gordura após o jogo.
Legal. É ponto importante, né? Porque você falou alguns detalhes e eu já vi, por exemplo, antes de jogar, eu gosto de comer um macarrão. Aí, qual que é o macarrão? É um macarrão com molho, com um monte de carne e tal. Não é só o macarrão.
Não, se for uma carninha moída, que já é fácil de digestão e não tanta carne, só para dar um tempero, ok também, não vai ser 100 gramas de carne moída. Agora, eu que tenho que comer 400 gramas de carne moída se fosse comer, já começa a pesar. Sim. E essa carne moída não vai me gerar energia para esse treino, não que ele não seja importante. Eu como depois. Agora, para o treino, eu prefiro pouca prote, mais carboidrato.
Legal. E aí, se eu ganho um jogo? Acordei, enfim, almocei, fui pro meu jogo, ganhei ele, vou jogar no dia seguinte. O que normalmente é bom para jantar? Então?
A primeira coisa é o pós-treino. Uhum. Porque depois de um jogo de uma, duas ou três horas ou um treino, você depleta todo o glicogênio, ele saiu. E aí você começa a ter que o organismo a repor tudo que você depletou. Se você não colocar energia, ele vai arrancar do seu corpo, ou dos seus aminoácidos, energia para repor aquilo que você depletou. Então, se a gente for para a era paleolítica, antes da caçada não tinha pré-treino.
Sim.
Né? Então você vai caçar. O que você tem?
Você
tinha a refeição do pós-treino. Ali, né? Que é o grande prêmio. Então a refeição mais importante perante um treino sempre foi a do pós-treino, uh-huh. Que é quando você recompõe aquilo que depletou. Então aquela maltodextrina com aminoácido ou whey protein imediatamente após o treino é fundamental para repor e estabilizar. E agora, à noite. Se for à noite, aí tem que avaliar. Se for à tarde, dá para comer uma proteína pesada com carboidrato, que você tem tempo de digestão. Se você vai jantar à noite para jogar no outro dia, agora é a hora do franguinho, do peixinho, né, ou do franguinho desfiado, com os seus carboidratos, vai fazer um outro prato de carboidrato e proteína mais sólidos agora. Né?
Idealmente, aquele primeiro horário, foi líquido. Assim? Idealmente em que horário?
Se você tem um jogo antes, no dia seguinte de manhã.
Normalmente assim, né?
Jantar 2 a 3 horas antes de dormir, uhum. E acordar, tomar uma suplementação e jogar.
Já é pra cima. Boa. Fantástico.
Maravilha.
E levar então, o sal, não... se for num dia quente, sob o sol. Nossa, eu lembro de umas passagens, a gente joga tênis, né? Eu não sei se vocês tinham umas perguntas, mas nem sei porque eu vou contar isso, mas é engraçado.
Pode mandar.
Quando a gente começa a jogar tênis, a gente se acha tenista, né?
É isso.
Eu já tinha todas as roupas do João. Eu já tinha todas as roupas do Roger. Eu entrava na Nike, comprava toda aquela linha de core, calção apertado, underwear, né? Aí era umas 7 horas da manhã lá em São Caetano, aquele tênis clube de São Caetano.
Sim, sim.
Uma neblina, né, cara?
A gente se conheceu lá, inclusive.
Ah,
a gente treinava
lá. Conheceu, não sei se existe ainda, mas ele é bucólico. Parece Inglaterra aquele lugar.
É muito bom mesmo.
Aí eu cheguei lá, quem é meu adversário? Aí me apontaram um cara, devia ter uns... Era 20 anos atrás. Era um senhorzão grisalho com o meu barrigudão com as mãos em cima da barriga, né? Olhei pra ele e falei, vou acabar com esse cara. Aí comecei a aquecer, pular corda. Rolo na perna, na panturrilha. Falei, vou intimidar o cara, vou dar uma de Nadal. Dava uns saltos.
Já era. Que você é forte.
Saradão. E ele só olhando pra mim. Falei, já engoli ele no psicológico. Já aluguei o triplex da cabeça dele. E fui pra quadra. Eu devia ter nem um ano de jogo. Aí ele deu uma sacadinha ali, deu umas aquecidinhas. Ele falou, tá bom pra você? Eu falei, se tá bom pra você, tá bom pra mim. 6-1, 6-0.
Pra quem?
Eu tomei. O cara era um macaco velho, cara. Não tem peso, cara, sim, no tênis. Se o cara sabe dominar uma raquete, ele dava um saque que a bola saia pro lado. Aí ele começou a só empurrar de slice pro fundo. Quando eu comecei a pegar o jogo, ele dava deixadinha. Bom, acabou o jogo, ele foi embora. Eu fiquei com uma chaminé de fumaça na cabeça. E aí vieram todo mundo. Calma, Baracate. Esse cara é macaco velho do circuito. Calma, Baracate. Então, assim, nunca subestime o físico de um tenista, cara. Cara, é isso. Nunca. A gente fica assistindo profissional, vê todo mundo magrinho, correndo, acho que todo mundo tem que ser assim. Um bom tenista, barrigudinho, gordinho, sabendo dominar uma raquete,
é isso,
bota a gente pra correr a quadra inteira e não enxerga a bola, cara.
Não, e digo mais, tem um outro ponto também, que é, quando você vê um cara chegando, que ele tá só com uma raquete e no máximo uma toalhinha, cuidado, que esse cara ali sabe jogar e muito.
Quando eu, um cara chega, eu parei muito de julgar todo mundo, cara, e parei de ir com as minhas mochilas da Wilson e Nike, porque eu dava a maior bandeira que eu era um fanfarrão.
Quem nunca?
Ah, não, os caras malandros olhavam, ei, esse fanfarrão, traz esse novinho aí do tênis que eu vou amassar ele. E aí o ambiente foi me moldando, fui baixando a bola, fui entendendo que o ambiente do tênis é muito mais do que o físico. Exato. E aí veio o mental, porque depois que ele me deu aqueles bailes, Eu afundei no jogo, não consegui, sim, mais jogar. Então, 6-1, 6-0, ele ganhou os dois, três primeiros games. O resto fui eu que entreguei pra ele, porque eu não sabia o que fazer na quadra.
A cabeça vai pro saco. Não, mas é isso, e assim, isso é, cara, em todos os níveis. É bizarro quando você tá achando que você tá treinando muito bem, você joga muito bem, de repente você vai pegar um cara que vai te fazer que nem uma criança, não sabe jogar, você nunca jogou tênis na sua vida. Esse ponto aconteceu comigo uma vez, tava jogando um torneio de Federação Paulista, que foi essa. Também cheguei. Pô, cheguei com tudo
equipado,
ali.
Equipado, tava tudo.
Só não coloquei faixa porque não tinha cabelo pra colocar faixa.
É só isso,
né,
que eu não,
cara,
fui, porque eu não achei. Não, é exagero, isso eu não vou. Mas o resto eu tinha.
E foi isso. Aí o cara chegou com uma toalhinha e uma raquete ali. Eu falei, cara, se a gente trocar muito a bola aqui, nem essa raquete vai aguentar. Vou dar um pau nesse cara. Não deu, cara, 30 minutos, eu tava saindo com a cabeça pra baixo, assim, tomei dois pneus ali. Eu falei, que é isso, cara? O cara me arrebentou. Então, assim, perigosíssimo.
E com o tempo, né, a gente descobre coisas simples, né? Que não é ganhar o mais legal, é jogar bem.
Uhum. Jogar bem é o mais legal.
Jogar bem é o mais legal, cara. E aí quando você tá nesse nível, porque durante os primeiros anos de tênis, eu tava entendendo que a hora que eu aprendesse a jogar, eu ia ganhar de todo mundo. Bom, aprendi um tempo, aprendi a jogar e sei bater. Agora eu tenho que bater no outro, que também sabe jogar e
exato,
bater.
Exatamente.
Então primeiro era uma luta com você, aí você acha que tá pronto? Não, agora você tem que aprender a usar o que você sabe contra um outro cara que também sabe algo e quer ganhar de você. E aí você leva para um pessoal até entender que não é nada disso e que cada um de um lado está jogando o seu melhor. Então tem jogo que eu jogo muito, apesar de perder. Eu saio mais feliz do que jogos que, sim, eu ganho quando, sim, eu não consigo, sim, jogar. Tem jogo que é jogo feio, não troca, você ganha. Um jogo ruim, mas tem jogo que eu tomo um 6-4 ou 6-3, mas eu fiz passada, joguei bem, as minhas bolas foram fundas, troquei spin, 3-4, os ralis foram bons. Eu vou lembrar de duas passagens muito boas, de alguns erros, e saio feliz da, exato, quadra. Uhum. Então o tênis não é só sobre ganhar. Uma vez o Guga falou algo, se você na quadra jogou tudo que você sabe, conseguiu aplicar tudo que você treinou, você já venceu. Apesar de não ganhar o jogo.
Sim.
Né? Ganhar o jogo é outra história. Primeiro é vencer na quadra. O que é vencer na quadra? Suas adversidades, suas dificuldades, aplicar o treino, tudo aquilo que você acumulou de informação, conseguiu jogar. Só que para a sorte do outro, ele foi melhor do que você e ganhou.
Exato,
né? Mas eu não perdi o jogo. Ou melhor, eu não perdi aquela... Perdi a partida, mas eu ganhei o jogo.
Sim, sim.
E Doc, tem até assim, a gente vê que, pô, nem assim, nem o Djokovic acerta tudo, né? Você bota ali o estudo lá do Djokovic, parece que, sei lá, em todos os jogos aí, tá, cara, vou chutar um número, tá? Mas assim, é um terço dos pontos que ele joga e ele ainda não ganha, né? Porque assim, tem um fator aqui que a gente tem que ter antes de mais nada, é o respeito no adversário, né? Porque, pô, se você treina o seu melhor pra tá lá e jogar e fazer ponto... O outro cara também. Então não adianta você ficar bravo se o cara executou ali um approach perfeito e fez o voleio. O cara...
Exato. Ficar, né, bravo porque o cara jogou muito.
É isso aí.
A minha dúvida aqui, Doc, entrando nesse tema é... A gente falou aqui um pouco de alimentação, de sono, etc. O fator aqui, ansiedade e nervosismo, até que ponto ele pode atrapalhar o fluxo ali da sua energia, do carboidrato?
Tudo.
O quanto tudo, isso influencia?
Tudo. Essa foi a minha maior lição do tênis na vida. Foi o mental. Não foi o físico. O físico eu tive que me adaptar. Eu já era esportista. Tive que baixar peso. Né? Não tenho dificuldades na quadra. Tenho 60 anos e passo 3 horas dentro de uma quadra. Lógico que eu chego atrasado numa bola, outra mais rápido. Mas tô lá. Né? Uhum. Tô lá na quadra. Sim. O difícil é se perdoar. aprender a se perdoar.
Controlar a expectativa.
Controlar e entender que não acabou. Então eu lembro que eu não perdoava um erro, acabou sete. Porra. Aí levei meses pra, depois de não perdoar um ponto, perder o game. Hoje eu tento, na hora que eu perco o ponto, só ficar naquele ponto que eu perdi e partir pro próximo ponto e falar, porra, perde menos, né?
É o mais difícil, né?
Que é o mais difícil. Quando o cara não faz isso, que nem eu fazia, há uma liberação muito grande de cortisol. Quando você começa a ficar com medo, preocupado, assustado, que é quando o cara entra na tua mente, né? Você joga mal, o cara tá jogando melhor. Se você não souber respeitar a sua limitação ou sua dificuldade daquele dia e também não souber aplaudir o sucesso do adversário, você leva tudo pro pessoal. Eu sou um burro, show, né? Eu sou um cara incapaz, eu sou um lixo. Esse tipo de comportamento acabou com você. Todas as células do corpo ouvem aquilo que a gente fala. Todas as células do corpo entendem e leem aquilo que a gente pensa. Então, tomar cuidado com as palavras e com a qualidade do pensamento é que vai determinar o seu flow e a sua estabilidade mental. Quando a gente perde esse controle, a gente libera cortisol. Cortisol libera adrenalina. Agora você tem taquicardia. Agora você tem vasoconstrição generalizada. A boca está seca. A musculatura está tensa, está pronta. Só que você não controla bem. Você começa a bater muito forte. Você começa a perder sensibilidade. E um esgoto energético, violento que a adrenalina libera. Porra, cara. Por isso que o Djokovic quebra uma raquete pra encerrar o processo. Uhum. Né? Tem cara que quebra uma raquete e passa o resto do jogo, né? Como o Kyrgios ficava no começo. O Djokovic não. O Djokovic quebra a raquete pra ele encerrar. Sim. Ele usa aquela quebrada, encerrei. Aí ele pega a raquete nova, ele reseta. É o jeito que ele tem, né? Eu mesmo já peguei uma raquete pensando nisso. Eu falei, mas eu não ganho raquete, custa caro. Eu lembro que eu me segurei assim pra jogar. Eu falei, não, eu tenho que achar outro jeito, né,
cara? Vou isolar essa bola aqui. Cara, a gente tem... É que não tá aqui agora, mas tem uma raquete lá que foi a única que eu quebrei, que eu entrei nessa. A adrenalina entrou, emoção na minha cabeça. Eu, juvenil, rebentei a raquete no chão. Nisso aí, logo depois, meu pai falou, se você ameaçar fazer isso mais uma vez, você nunca mais entra numa quadra de tênis.
E aí a gente vai acompanhando os caras, vê que o Nadal nunca quebrou uma raquete.
É.
E o Federer quebrava no começo de carreira, e aí quando ele juntou com a Mirka, arrumou a vida dele lá e estabilizou. A gente tem que resolver. Então, o que, que o tênis te prepara? Não é o físico, te prepara para a vida, porque nem tudo na vida vai dar certo.
Sim.
Nem tudo que você cria como expectativa, que prepara, planeja, vai acontecer. E decepções e frustrações, maior parte do tempo vai acontecer. Se eu não souber lidar com esses momentos, eu nunca vou estar pronto para a vitória.
Exato.
Porque a vitória é um momento de várias tentativas de perda e de derrota, cara. Sim. Não é, né? Então, eu só vou conseguir ter esse momento de vitória se essas derrotas não me afetarem. Porque se elas me afetarem, eu já perdi essa oportunidade.
Exato.
E quando você leva isso pra vida, tudo muda, cara. E entender que no momento mais difícil... Você falou que o Djoko perde a maior parte dos pontos, mas ganha o jogo.
É um terço, né? Grande.
Porque ele ganha os pontos certos.
Perde uma parte, exatamente.
Ele, no 40-40 ele resolve. No 30-40 ele não erra o saque. No 40-40 a partir daí... Bom, que 2019 o Wimbledon nunca nos faça esquecer.
Nossa senhora, pelo amor de Deus.
O que o Djokovic fez com o maior tenista do mundo, Roger, quando ele não soube aproveitar os seus momentos.
Gritei, hein? Gritei muito nesse momento.
Eu vou contar essa passagem.
Pelo amor
de Deus. Mais uma com a minha mulher. Aí chegamos... Eu não queria ir para Noronha, porque tinha esse jogo.
Uhum.
Minha mulher, como assim? Eu falei, amor, tem um jogo muito importante, mas vamos tentar adiar. Não dava para cancelar. Aí fomos. Eu estava meio triste. E aí, num hotel, eu achei a televisão e o jogo. Num hotel vizinho do nosso. Aí ela falou, amor, vamos sair pro nosso passeio. Eu falei, amor, vai com as crianças, eu não vou. Como? Eu não vou, eu vou assistir o jogo. Ela, você tá louco, você tá em Noronha. Eu falei, eu não tô em Noronha, estou em Wimbledon nesse momento.
Pra quem não tá entendendo, é a final de Wimbledon, Novak Djokovic contra Roger Federer.
Isso, era um momento muito importante de volta do Federer. E aí ela foi passear, ela voltou, era meio dia e meia. Amor, voltamos do primeiro passeio, vamos almoçar. Eu estou em Wimbledon, amor, não me atrapalhe. Aí ela foi para outro passeio, voltou às 4 horas da tarde. Ainda estou em Wimbledon, pelo amor de Deus!
Que só ia no banheiro na troca de lado, né? Continua assistindo de tanto que estava seguindo ali o jogo.
Cara, e o Fed, aconteceu aquilo que aconteceu, eu nem gosto de falar. Eu passei o dia inteiro em Noronha na TV. E você pergunta se eu não faria de novo.
Mas...
Tranquilamente, em qualquer lugar, em Dubai, em Maldivas, não importa. Aquele momento... Eu tinha que estar lá, assim, quem ama tênis lembra disso. E apesar de tanto torcer, o Federer não ganhou.
É isso. Não, mas até a sobriedade.
Mas é porque ele ganhou os pontos importantes, né? Respondendo.
Exatamente.
É o cara que sabe ganhar os pontos.
Escolher os pontos de atrito e os pontos que dá para...
Onde ele vai jogar toda a tensão e concentração.
Perfeito. Até porque dá para você arriscar um pouco mais, né? Você está com 40-15, né? Você sacando, você fala, pô, vou tentar sacar por baixo, um tiro de Djokovic, nunca sacou por baixo.
Ou vou meter um segundo saque forte também.
Mas é isso.
Djokovic já deu saque por baixo?
Não.
Ele
não.
Três, né?
Ele não.
Nenhum dos três.
Não. Mas a gente tá falando dessa parte mental, também com o Felipe aqui, ele falou que é um dos pontos que onde ele tá. O Felipe Merigiani aqui, ele também tá correndo muito atrás disso, mas eu tava pensando aqui, quem nunca chegou em cima de uma hora, você pensa, cara, vou dar uma cruzada, na hora que a bola aparece, você dá uma paralela e erra, você fala, cara, o que eu fiz? Por que eu fiz mudar isso?
Então, isso é uma outra coisa que é da vida.
No meio.
Como é que você muda uma decisão na hora? Você já tava tomada.
Exato.
Da onde vem esse improviso, cara, né?
O pé tá de um lado, o ombro tá de um lado, a raquete tá de um lado, você tá olhando pra lá e fala, não,
hora, por vai ser paralela. Coisa, você muda, cara.
Se eu enganar o cara, eu posso ganhar. E se eu enganar ele e eu ao mesmo tempo, talvez...
Mas você sabe Quem sabe? Essa bola sobrando a meia altura, no meio da quadra, no T, à direita, eu errei tanto é assim... Que esse, ontem, eu entrei de slice. Uma partida... O meu professor olhou pra mim, você nunca soube fazer isso. Falei, amigo, parei de tentar acertar muito bonito. O simples funciona. É, aí cheguei na redonda, vamos, me dei um tapinho de slice cruzado assim pra fora. Não erra.
O básico tá
o
feito,
básico
tá
funciona.
Ótimo.
É, e aí eu tô cada vez o quê? Jogando simples pra jogar melhor. Porque querer jogar igual os caras machuca muito.
É isso. Cara, mas esse é um ponto muito importante. Falam que pra você começar a ganhar partidas de tênis, começa a errar menos. É. Porque você... Começa a querer olhar pro Fed, você vê, passa na TV, você quer ver todos os caras batendo forte, fala, cara, não sou eu o cara que vai bater devagar, eu vou aprender a bater forte. Só que você quer aprender a bater forte antes mesmo de conseguir controlar a bola. E o erro já começa aí.
Começa aí,
já,
né? Aí é onde
quem
nasce.
Quem mudou minha vida mesmo foi o Diego. O Ricardo Coelho, apesar de ser um excelente técnico, nos olhos deles era pro profissional, né?
Sim.
Então eu era um cliente dele, eu entendo isso, tá tudo bem.
E mas, até hoje eu acho que você tá bem melhor do que 10 anos atrás,
muito,
né?
Muito, é. E é o Diego, é um cara bem bacana, o um cara que cuida de mim, ele cuida da Ford Tênis lá em São Bernardo, ele tem um time, chama Pro Team, e é bom ter um treinador que você se identifica e tem amizade, cara. Legal. Porque a gente passa muitas horas com essa pessoa, uhum, né? E ela tem que te conhecer, ela tem, sim, que ter uma sensibilidade, um certo entrosamento com você, respeitar respeitar o outro, os momentos de cada um. E o Diego mudou muito, porque o Diego é aquele cara que conhece você, sabe a hora que tem que falar, sabe o jeito que você tem que falar com você, porque a gente tá nervoso do outro lado da quadra. Se, sim, o cara falar uma coisa errada na hora errada, uhum, vai dar pau.
Exato.
Né? E o Diego é um cara, é um psicólogo também. Eu acho que um bom treinador de tênis tem que saber te orientar no mental o tempo todo, cara. E eu blasfemava muito no jogo, xingava muito, tinha um comportamento que eu não percebia. E ele ficava reclamando. Uma vez eu discuti com ele, porra, para de ficar mexendo o saco do jeito que eu falo, não sei o quê, brigando com ele. Aí eu vi a cara de decepção dele, de tristeza. Falei, porra, eu magoei o cara, meu. Aí que eu comecei a dar mais atenção pra ele, porque na verdade a gente se defende de algo que não quer reconhecer,
sim,
né?
Total.
Falei, cara, ele tem razão, cara. Eu sou um cara tão educado, um cavalheiro, tá na quadra, um maloqueiro, cara. Né? Eu preciso melhorar essa minha atitude, esse, sim, meu comportamento aqui dentro da quadra. Então, eu erro a bola, não reclamo mais. O máximo que eu falo, ô, Bara! Né? Antes eram, sim, palavras, sim, ruins, uh-huh, que eu falava pra mim. E mandava muita mensagem pro adversário.
Sim.
Então eu sou muito grato a essa mudança de conduta e de comportamento dentro da quadra e essa maneira de enfrentar bons momentos e maus momentos com mais sabedoria, com mais inteligência, por causa de um bom professor de tênis do seu lado. Né? Também tem o Fábio Oliveira, que é um biomecânico que dá aula lá no Paulistano para os profissionais, que é funcional para o tênis. Acho que na época era o que fazia lá era o... Não era, era Maxwell, não, qual era o nome daquele?
Tinha o Gabriel, né? Gabriel. O Gabriel Máximo também.
Isso,
Gabriel,
que era o menino. Máximo. E o Fábio fazia junto. Ele parecia indiano, tal, usava um coque. E aí, isso ajuda muito também. Cara, eu sou pesado, então aprender a flexionar a perna, frear, sem sobrecarregar o joelho, transferindo pro glúteo.
Isso a gente precisa, hein,
não precisa.
Não, porque ele mudou tudo o meu joelho, né? Eu tenho uns meniscos, então você flexiona a perna, só que você não dobra sobre o joelho, joga em cima do glúteo.
Uhum.
E aí usa o glúteo para transferir isso de novo. Aí você começa a treinar funcional na academia, quando vai pra quadra, você transfere, e aí machuca menos, joga mais, rende mais. Então, é um tênis que você quer jogar melhor, você começa a ter que ter um staff.
Sim.
Começa a investir mais para dar um salto do tênis, né? Senão você fica só clubeiro, domingueiro, baluando bola e tal.
Não, e é legal, na preparação física, quando você vai olhar específica pro tênis, que acho que foi o que você falou, até diminuir um pouco do peitoral, porque querendo atrapalhar.
Não terminava. A bola batia aqui, ela termina, eu falei, não consigo. Né? Então, para de fazer peitoral, diminui, muda o físico e vamos jogar tênis.
Eu lembro muito do nosso preparador físico, Vinícius Cavani, que ele falava muito isso. Bom. Na hora que a gente treinava assim também, ele falava, cara, Tem todo o treino dele e tal, mas o treino não era... A gente faz academia todo dia, mas você vê que nenhum de nós era os bombados, porque era um treino muito específico de tênis.
De força.
É, de explosão, explosão,
potência,
é,
isso.
É fantástico.
É, mas é core, abdômen, bunda e perna.
É.
Muito bom. Exceto, né, Edu, quando a gente chegou à época assim, de viagem, de escola e tal, e a gente treinava mais peito, né, pra viajar, ficar mais bonitão e tal, mas nunca, nada a ver com o tênis.
Tirar gente, o físico de...
Você vê como o tenista passa por fases, né? Porque assim, qual é o tenista que chega nos 17 anos e não quer estar bombadinho, arrumado, ir pras baladas com a gatinha, isso? Com os amigos? E é duro, né? É aí que perdemos juvenis, né? A gente total, vai sumindo, total. Vai perdendo. Aí você vai olhar o Federer, parece que ele tem um problema no braço esquerdo, né? Parece que é um braço que não desenvolveu. Né?
Ou Carlitos, né? Que tem veia saindo em um, mas tipo assim, ele é forte, obviamente, mas no direito, aliás, no que ele joga, né? No dominante, isso. Ele, cara.
O Nadal também, no juvenil também era gritante, porque o bíceps dele aqui era gigantesco, esse outro era grande também, mas não era tanto quanto o esquerdo.
É, o Nadal tinha mais músculo. Depois que ele começou a se lesionar, ele baixou o peso, né? Ele mudou o jogo.
Mudou o jogo, pra ver, né? Que ele deu
teve que mudar tudo também.
Pra ficar
diminuiu
mais...
o peso, começou a matar o ponto na rede pra não durar tanto, porque exato. O físico dele não ia aguentar.
E galera, vocês provavelmente não vão jogar igual o Nadal, igual o Fonseca, igual o Thiago Wilde, mas vocês podem pegar aqui as roupas da Joma e ficar na estica.
Ah, isso aí,
entendeu?
Boa,
pra
boa
jogar demais. Muito parecido, não em termos de esquerda, de direita, mas assim, ó, Monteiro
freada.
Tá usando, o Thiago aqui, ó.
Ó, boa freada.
Doutor Baracate ganhou aqui o tenão da Joma.
Amei.
É isso aí.
E esses vocês, aí esses modelos aqui, os nossos que a gente tá usando, todos eles você encontra no site da Joma. Qual que é o site do?
www.joma.com.br e não só pode comprar lá, mas se você quiser um descontão também, tem aqui, só colocar o cupom SACREZENHA10.
Isso aí.
10% de desconto em todo o material, em todo o site. Então entra lá, confere. Joma, material de qualidade. E é uma parceira do Saque Resenha também há bastante tempo. Então vamos, obviamente, olhar para aqueles que estão ajudando o tênis também. Então, muito obrigado, Joma. Tamo junto.
Show.
Seguimos nessa.
Vamos fazer mais umas duas aqui antes de encerrar,
Edu? A gente tá falando de emocional, né? Oh, o cara do emocional é o Agassi.
Agassi.
Cara. Jogava tênis porque o pai dele queria. Nem queria estar lá.
O Agassi tem que pegar várias fases dele.
Nem queria estar lá. Né? Aqui no Brasil, lá em
Taparica. E o pai dele era dealer, né? Se eu não me engano, em Las Vegas.
E o cara tava, acho que em Taparica, que era o torneio do Brasil antes, não era? Cheio de metanfetamina na cabeça, no quarto, aquela coisa doida.
Maluco.
Aí casou com a mulher que é o sonho do planeta, Brooke Shields.
A Brooks.
E aí arrumou tanto inferno, tanta papagaiada, que o cara perdeu o foco do tênis, foi lá pra, sei lá, centésimo. E aí com a Steffi Graf, depois que ele casou com a Steffi Graf, ele volta a ser o número um do mundo. Isso é tudo emocional, porque o tênis dele nunca mudou.
Incrível,
é
verdade,
né?
É verdade.
Então você vê quando a cabeça dele acertou, arrumou o propósito, estava conectado com uma mulher que apoiava ele e colaborava com ele, ao invés de roubar a atenção dele ou disputar ou dividir a atenção dele com outras coisas sociais, né, como possivelmente o primeiro casamento. E aí vem um prazer dele disso. Quando misturou tudo, ficou imbatível o Agassi. A segunda volta dele foi incrível.
Pô, sensacional.
É puro resultado emocional. Sim. E saúde mental.
Sim.
É porque as perninhas de pinguim andando daquele jeito era a mesma coisa. Porque quem vê ele andando na quadra não consegue imaginar o que ele corre, né, cara?
Joga demais.
Aquela esquerda dele cruzando.
Fantástico. Não, um dos melhores backhands.
Devolução. Você já viu aquele vídeo dele falando do Boris Becker?
Vi. Ele de micro ali pra receber, né?
Aquela história é demais,
que ele
cara.
Conseguia ler.
Você imagina
ele
contar pro Boris Becker 20 anos depois isso?
Cara, imagina.
Não, pra quem não sabe, tem que ir atrás desse vídeo.
Sensacional. É muito bom.
A gente vai achar.
Coloca aí.
A gente traduz e coloca lá no canal.
Excepcional essa história.
Basicamente,
ele sempre soube como o Boris sacava pelo tosse. Ele mordia o lábio, tinha um sinal que ele sabia que a bola ia vir no meio.
Direcionava a língua pro lábio.
E quando ele jogava a língua pro lado, a bola ia até um determinado ponto. Ele sacou isso. E pra não mostrar pro cara a vida toda que ele sacou, de vez em quando, intencionalmente, ele errava pro cara continuar. E ele escolhia matar a bola no ponto certo. Parece que o Boris Becker chegava em casa e dizia pra esposa... Incrível esse cara, parece que ele lê a minha mente.
É isso. Ele falou, parece que ele lê a minha mente.
E acho
mente.
Que depois de uns 20 anos eles se encontraram e ele contou... Você imagina você ser o Boris Becker?
Tá 20 anos
saber
20 cabeça
anos depois,
ali,
cara. Pô, se eu tiro você agora, definitivamente eu tirei você da minha cabeça.
Cara, e a gente tá falando de Boris Becker. Olha quem dava essa letra aí. Que isso, cara? Mesmo, pelo amor cara. De Deus.
Então, olha nesse nível quanta coisa acontece.
Essas das lendas ali, vamos falar mais um aqui, ó. A gente tinha um aqui junto que a gente já tinha falado do Sinner, né? Que é a parte de comer a cenoura na quadra. Isso. Até porque você já falou que para que você tenha o alimento aí em forma de energia, demora aí algumas horas. Então, qual que é o benefício ali deles?
É
só
mental.
Não tem nada no,
é mental,
no estômago.
É mental. Tudo. Só se ele põe sal na cenoura. Tá. E aí tá chupando o salzinho ali. Mas é mais de morder, mastigar, o que... é o jeito que cada um escolhe. Aquela cenoura, sim, em si não tá trazendo absolutamente nada de energia pra ele.
Boa.
Nada. Não tem como. Teria que comer sucos de cenoura, muita cenoura. Boa. Então ele tá mais mastigando, transferindo ali pra mordedura alguma tensão, pensando. É o ritual.
Perfeito.
É, a gente que é do tênis, quem não é do tênis não entende, né? Fala, esses caras são loucos? Sim, somos. Cada um expressa a sua loucura e tem o seu jeito. Sim, não tem a menor dúvida. Todo tenista é louco, cara. Não tem dúvida. E cada um tem as suas loucurinhas. A do Sinner é mastigar
a
cenoura no meio do jogo. Ele já ganhou o apelido e já tem fantasia
exato
no estádio. Cara.
Acho que foi mais pra isso, né? Pra ganhar um
cenoura.
Eu achei que porque ele era ruivo.
Eu também achei que era isso.
Eu nunca tinha visto ele comer cenoura. Eu achei que era o apelido da infância e os italianos estavam brincando de cenoura. Eu soube agora que ele comia cenoura na, porque eu nunca reparei.
Eu vi depois de um tempo que o Du me falou, porque até então eu achava que o apelido era isso também. Aí hoje a gente vai vendo ali.
Ficou por isso.
E vamos pra fechar aqui, olhando um pouquinho mais pro amador, porque a gente tá falando um monte de coisa saudável no meio do jogo, como se fosse legal agora. Mas vamos pra aquele cara do clubista lá que joga de domingo, domingueiro, que, cara, no meio do jogo, ele abre uma cervejinha e ele joga.
Incrível, eu já vi isso.
É, então.
O Du tá falando um exemplo ali, tá, pessoal? Mas aí,
bem
ó.
Bem distante, cara.
Nada a ver com a gente, viu?
Eu já vi cara abrir cerveja e salgadinho.
É? É isso. Vira um churrasco ali praticamente ali na hora.
Bom, eu acho que tem muito mais pra zoação do que qualquer outro efeito, né? Quem bebe cerveja durante o jogo é um cara que bebe muita cerveja na vida. Pra se sentir
não
bem.
Não aguenta nem um pouco esperar, né?
É, não. E se sente bem. Muita vontade com uma cerveja. Se eu beber uma cerveja, eu faço careta. Então não dá pra eu fazer isso no meio do jogo que atrapalha. Então é um cara que a cerveja, na verdade, ele tá lá bebendo algo gelado. Ah, cara, eu acho que é muito mais resenha e malandragem pra fazer brincadeira do que qualquer outra coisa. E eu respeito, né? Porque isso. Cada um tem o seu... Acabamos de falar que tenista é maluco.
Cada louco com a sua loucura, né?
É, cada louco com a sua loucura.
Boa,
sensação. Na parte de resenha ali, assim, você parar e tomar a cervejinha. Não sei se você lembra até, doutor, a gente tinha, lá de onde a gente é, em Santo André, tinha um torneio muito famoso chamado Tennis Shop.
Tênis chopp?
Que você tinha que tomar um caneco de chopp quando troca no... Cara, eu não sei se existe ainda no Tênis e Companhia.
Tênis e Companhia? Tênis existe e companhia, lá
sim,
naquela...
Sim, existe. Eu não sei se o torneio ainda torneio existe, mas na lembro. Época que eu fazia caramba, aula, como que você na troca de lado tem que tomar um caneco de chopp.
Do Edson, né? Tênis e Companhia do Edson.
Entendeu? Então, se você fala assim, cara, assim, obviamente a gente tá sabendo aqui que alguma coisa influencia, né? Porque... deixa de ser um tênis e chega a ser um triatlo ali, né? Nossa. Quem aguenta mais tempo?
Eu acho que é uma coisa de... sei lá, cara. Eu acho que só pode ser uma brincadeira.
Não, com certeza é, né? Mas porque a gente sabe
eu não
que
bebo
isso
álcool,
pode influenciar.
Pedro.
Zero.
Zero. Então,
zero.
Eu nem sei dessas coisas, porque eu nunca bebi álcool e não bebo álcool. E não tem nada a ver com o físico. É porque a minha família... a gente foi muito pobre, uma origem muito simples. Meus pais muçulmanos. Então, quando eu fui ter contato com o álcool, eu já tinha 17 anos na faculdade. Fui tomar um trote. Aí os caras começaram com aquela moedinha, caiu no copo e combinaram de eu beber todos os copos. No terceiro copo que me fizeram virar, eu engoli a moeda. Acabou a brincadeira.
Caramba!
Então foi assim, minha primeira... no terceiro copo de chope, já fui pro hospital e os médicos dando risada porque eu tava querendo que eles tirassem uma moeda. Aí eu falava, vocês não vão tirar a moeda? Eu falei, não, velho. Se você quiser a moeda, faz cocô na revista e pega a moeda de volta. Mas eu enfiar alguma coisa em você pra tirar... Aí, você fica meio perdido até entender que a moeda vai sair todo jeito.
Não, o que você falou, até achei que era o quê? Um jogo de comunicação e arte, né? Esse Juca aí.
Juca,
você
Juca. Você
é cara de Juca, essas coisas aí, né?
Jogos universitários.
É, boa, show de bola. Doutor,
sem palavras, né?
O universitário joga tênis com cueca na cabeça, né?
Cara.
Qualquer coisa, né?
Eu joguei tênis no Juca, mas assim, não tava sóbrio não, isso eu lembro. O jogo não era difícil, não tava sóbrio e, cara, não foi das minhas melhores performances, mas foi uma experiência ótima.
Não esquece.
É, exato.
Boa. Mas de novo, doutor, muitíssimo obrigado, cara. Foi uma aula e uma baita conversa gostosa de ter aqui. Então, muitíssimo obrigado pela disponibilidade, por vir aqui, por nos responder. E, cara, obrigado. Segue aí que vai ter muita coisa boa.
Eu que agradeço a oportunidade. Eu fui convidado para um podcast que só vem tenista, aí eu quis entender que vocês chamaram um amador brincalhão para identificar com o público, que a gente ama, mas quase nunca dá tudo certo que a gente programa, né? A gente imagina os forehand, tem noite que eu visualizo todas as jogadas. Se sair uma daquelas que eu visualizei, já saio feliz.
Já tá bom demais.
Né? Não, eu acho que é muito difícil a gente ter assim alguém que traga tanto nível de conhecimento na parte tênis que saberia explicar pra gente aqui o que o doutor trouxe.
Então, a gente passou por isso, o do Belucci ali.
A gente precisa
ali, né?
Trazer um pouco de tudo, porque realmente, às vezes, alguém que cuida de um top 10 não sabe exatamente qual que é o horário certo. Obviamente, foi o que você falou. O tenista, né, de ponta, ele precisa de uma equipe. É. Né? E se a gente não chama as pessoas que sabem, a gente sabe que o pessoal que segue nem sempre vai atrás de um Nutri, aquele cara que gosta e tal. Então, a gente precisa disso mesmo para deixar o negócio...
Dicas. Uma dica pode mudar tudo. Então, você que passa mal, tem teto preto, fraqueza, depois de uma hora numa quadra, sob o sol, transpirando, num calor, se atente à sua hidratação. E quando a gente fala hidratação, não é só pôr água. É pôr água com eletrólito para que a água fique presa no seu corpo. Para que a água penetre na sua célula. Ela precisa estar carregada de minerais nesse nível de transpiração e perda hídrica.
Doc, muito obrigado. Aula. Mais uma aula, né?
É isso, sensacional.
Duzão. Valeu. Obrigado mais uma
Muito
vez.
Muito obrigado.
Obrigado, Doc. Querido. Foi um prazer estar aqui
Obrigadão.
Com vocês.
E você aí que está assistindo, não percam os próximos episódios de Saque Resenha. Vem muita coisa boa por aí. Valeu.